Por vezes nós não temos uma noção clara dos privilégios que temos. Participar da ceia do Senhor é um clímax na nossa, um momento único na nossa relação com o Senhor. Essa semana eu e o pastor André fomos visitar o irmão Kardec e a Antoninha, e eles não esperavam bem, eles não esperavam a visita e muito menos que ceássemos juntos. E no momento que o pastor André mencionou que nós repartiríamos os elementos, eu percebi nos olhos dele e dela um brilho especial. O irmão Cardelli, com o jeitão dele, disse: vocês trouxeram a comunhão, vamos ter este tempo de comunhão aqui. E exatamente isso que experimentamos quando estamos juntos e celebramos o amor do Senhor em nós. Quando estamos juntos e celebramos a autoridade que está no nome do Senhor Jesus. Quando estamos juntos e celebramos a obra da cruz, então nos vemos completos. A nossa vocação eterna se manifesta. Graças a Deus. Nós não nos reunimos para ritos mortos. Nós somos estes que têm experiências reais e vivas com o nosso Senhor. Amém?
Amém,
amém mesmo?
Amém.
Nós nem sabemos bem como o Espírito de Deus ministra a nós quando ceamos, mas temos a certeza que Ele ministra. Ele nos enriquece, Ele nos fortalece, Ele nos toca e nos toca profundamente. Quero convidá-los para que juntos leiamos as Escrituras. Hoje nós vamos a um salmo, vamos à coleção de salmos, ao saltério, vamos ao salmo 19.
Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos.
são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, hei de guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós estamos deslumbrados diante da tua palavra. Tua palavra é mesmo magnífica, tocante. Ela nos sensibiliza, Senhor. E que privilégio ouvirmos declarações como estas desta manhã. O nosso pedido, Senhor, é bem direto ao Senhor, bem pontual. Que estas palavras hoje, pela ação perfeita do teu Espírito, não só nos alcancem, que elas não sejam apenas claras a nós, mas que elas sejam penetrantes. Hoje queremos ser tocados e tocados intimamente pelo Senhor. Manifesta-te, pronuncia-te, Senhor, assim oramos com ações de graças, em nome daquele que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém? Podem sentar. Este salmo, ainda que curto, tem três partes e não é difícil percebê-las. As duas primeiras são hinos de adoração, hinos de louvor ao Senhor, como dois livros separados, como dois poemas distintos. Os estudiosos da palavra de Deus chamam este salmo como um salmo do Deus que se revela de duas maneiras principais. Nos seminários se fala muito a respeito das revelações naturais do Senhor, ou aquelas que Ele dá aos homens a partir das coisas que foram criadas, e também das revelações especiais, específicas de Deus, aquelas que Ele nos dá por meio da Sua Palavra. Notem que no início, a composição deste poema é tão precisa. Nós não temos a forma original, mas eu posso afirmar a vocês que todas as estrofes do texto original eram milimetricamente arrumadas. Todas as sílabas se encaixavam. Vocês sabem que um salmo era mesmo a letra de uma canção, e essa letra era cantada sempre com acompanhamento de um instrumento de corda. Os músicos, eu até conferi isso com o Lucas hoje, eles naqueles dias faziam pizzicatos, usavam as cordas e as puxavam, como em algumas peças que nós ouvimos na nossa orquestra. Então, as cordas eram acionadas de liras, de harpas, e com aquele acompanhamento as letras eram cantadas. Nós temos diante de nós o hinário do povo de Israel. E neste salmo, já na sua abertura, há um grande brado de louvor ao Senhor. E na verdade, o céu é como que personificado, é como se o céu pudesse cantar. Tanto a palavra céu quanto a palavra firmamento, que aparecem já no primeiro versículo, apontam para esta natureza enorme que declara que Deus é Deus e, portanto, a Ele toda a glória pertence. Os céus declaram. Os céus falam a respeito da glória de Deus, testemunham, os céus dão este depoimento ininterrupto. O firmamento tem essa ideia de céu, mas como um local, a abóboda celeste, é este espaço no qual os tesouros de Deus são guardados. Quando nós olhamos para o alto, nós temos que constatar que Deus não é apenas o Criador de todas as coisas, mas que Ele desejou mostrar a partir de todas as coisas que Ele mesmo criou. O céu é imenso, basta que você o admire um pouquinho. O céu tem esplendor, o céu tem beleza e tem um aspecto de mistério. Nós olhamos para o céu, não percebemos pontos iniciais nem pontos finais. Nós somos envolvidos pelo céu, o firmamento está diante de nós e deve nos deslumbrar sempre. Ainda ontem eu estive com uma irmã, a quem eu amo muito e estimo, e ela me falou de um momento durante a semana em que ela se viu terrivelmente afligida. Ela percebia que no seu coração havia ansiedades, havia temores, e que ela não estava dando conta, ela não estava conseguindo se estabilizar. Você já deve ter experimentado isso. Momentos em que as inquietações se somam ou se multiplicam, e ela percebeu que nada naquele momento, nenhuma das suas soluções poderiam ajudá-la. E ela me contou: pastor, sabe o que eu fiz? Eu tomei uma cadeira reclinável, saí da casa, fui para o lado de fora, me deitei e passei a olhar o céu. E foi impressionante como Deus ministrou a mim enquanto eu experimentei isso. O poder para que o coração dela se estabilizasse não estava no céu, mas estava naquele que fez o céu e a terra. E ao admirar o céu, ao admirar o firmamento, ela encontrou paz ao seu coração. Ela reconheceu os detalhes da criação de Deus. Ora, irmãos, nós paramos muito pouco. Às vezes as nossas agendas são tão cheias que não paramos para admirar o que o Senhor fez para nós, fez para o nosso prazer. Há incontáveis astros distantes de nós há milhares de anos-luz, e nós às vezes desprezamos isto. O nosso Sol, por exemplo, é um astro muito modesto diante de todos os astros que foram criados, e vocês sabem bem que o número de estrelas no universo visível e invisível a nós, por meio de telescópios ou não, passa o número de grãozinhos de areia que nós encontramos nas nossas praias em todo o planeta, e às vezes não paramos para admirar a obra criadora de Deus e permitir que esta obra criadora de Deus estabilize em nós aquilo que não está bem. O céu proclama a glória de Deus e o firmamento anuncia suas obras cheias de poder, a beleza da criação de Deus. E ainda que homens fiquem admirados com as suas próprias obras, o meu pai era um homem simples e gostava de visitar cidades para ver edifícios. Era algo que ele gostava. Ele gostava de admirar prédios. Ir a São Paulo e a Avenida Paulista era algo especial para ele. E eu me lembro que a primeira vez que eu saí do país, logo que retornei, ele me perguntou se havia muitos prédios na cidade onde eu havia estado. Agora, diante de nós, a glória da criação está exposta, e a glória da criação permite que nós vejamos uma glória incomparavelmente maior que a glória de Deus. O salmista tinha essas experiências, olhava para cima, e nós, por vezes, não chegamos a ter experiências assim. O texto segue dizendo que um dia discursa outro dia, e uma noite discursa outra noite. Ou seja, os louvores a Deus, da maneira como o salmista entendia, não eram apenas enormes na questão espacial, dia após dia, ou seja, no aspecto temporal não parava. Todos os dias, os movimentos, as órbitas das estrelas, inclusive no nosso sistema, apontam para a glória de Deus. A natureza declara incessantemente quem é Deus. A natureza declara incessantemente o seu poder e a sua majestade, a sua dignidade, o seu poderio, o seu governo e a sua soberania. E nós nos vemos às vezes com a atenção desviada para coisas tão pequenas, tão mínimas, tão insignificantes. Note que o texto afirma que não vontade. Ainda que o céu discurse, ainda que a luz apareça e anuncie que o Senhor está presente, os discursos não usam palavras. Ou seja, há declarações muito claras, declarações poderosas a respeito de Deus, estão aí diante de nós. As nossas sílabas não são usadas, a nossa semântica não é usada, mas a natureza, toda obra criada afirma que Deus é Deus, hoje e sempre. Não há um intervalinho em que a natureza não revele seu Criador, em que a natureza não revele a sua majestade, em que a natureza não revele a sua santidade absoluta sobre tudo e sobre todos. Talvez tenham notado esta menção ao sol. De acordo com o salmista, Deus como preparava uma tenda para que o sol ficasse abrigado. Nós não vemos o sol durante as noites, isso não significa que ele não está trabalhando. Mas, para o poeta, o sol ficava como que guardado por algumas horas, e essas horas se chamavam noite. Mas esta tenda se tornava como um reduto onde os noivos eram preparados. E rapidamente, sob o comando de Deus, o sol então saía para mostrar todo o seu esplendor. Como este noivo, ele cumpria o seu percurso. Todos os dias, quando nós nos levantamos, e às vezes, cheios de ansiedades íntimas, Deus já deu ordens para que o novo dia existisse. Quando nós acordamos querendo fazer alguma coisa, Deus já fez todas as coisas essenciais a nós antecipadamente, previamente. Quando nós nos deparamos com a chegada do sol, e talvez você tenha a chance de acompanhar isso por uma frestinha na janela, isso significa que Deus já esteve trabalhando em nosso favor, dando ordens para que a criação mostrasse, revelasse a sua glória, a sua beleza, o seu esplendor. Eu já tentei parar várias vezes para admirar o final de um dia. Finalzinho, as últimas horas, a claridade do sol. E confesso a vocês que mesmo tentando me concentrar bem, eu cheguei a perceber, claro, que a luminosidade produzida pelo sol perdia sua intensidade, mas eu não conseguia achar o momento em que tudo se tornava escuro repetidamente. Eu não sei se vocês já fizeram essa experiência. Nós sabemos que há fases de grande sol, ou seja, de intensidade na luminosidade do sol, e depois essa luminosidade decai, ela diminui. Mas nós não acompanhamos isso visivelmente com facilidade. Mas este é o nosso Deus, o Deus que dá ordens e a luz. O Deus que dá ordens e a luz do outro lado do globo. O Deus que organiza tudo e todos para que nós percebamos que Ele é absoluto em suas ações, em suas decisões, em suas revelações. Agora, o Salmo tem uma segunda parte. A segunda parte revela o salmista enaltecendo a Deus e glorificando a Deus, não pela obra criada apenas, mas pela lei de Deus, pela sua palavra, pelos seus juízos, pelos seus desígnios, pelos seus testemunhos, pelas escrituras. E notem o que está escrito: a lei do Senhor é perfeita. Esta é a primeira declaração, e restaura a alma. No texto original há sete declarações principais a respeito da palavra de Deus. E a primeira delas, e para nós a principal, é que a palavra de Deus tem este poder de nos revitalizar. Isso é algo que por vezes esquecemos, irmãos. Às vezes nos vemos exauridos e esquecemos de ir à palavra de Deus, porque esquecemos do seu poder renovador. A palavra de Deus pode trazer vida num ambiente onde há sinaizinhos de desgastes e quase sinaizinhos de morte. A palavra de Deus tem este poder de reviver. aquela alma ou aquele coração que se vê abatido, que se vê sofrido, que se vê inquieto. Além disso, a palavra de Deus pode ensinar aqueles que são simples. A palavra de Deus dá sabedoria aos simples. Como que nós interpretaríamos esta declaração? A palavra de Deus tem o poder de fazer a mim e a você expertos em assuntos vitais. É notável como alguns muito estudados, alguns com muitas graduações, não sabem fazer escolhas muito básicas que dizem respeito ao destino da sua própria vida, da sua própria jornada. Eu só sei para onde vou, de fato, porque a palavra de Deus me dá todos os detalhes a respeito. Eu não tenho condições de me auto-organizar. Eu não tenho dentro do meu coração um guia que me posicione. A palavra de Deus me faz sábio e tem o poder de fazer você sábio. Mas a palavra de Deus também gera alegria. Versículo 8. A palavra de Deus também ilumina os olhos, porque ela é tão perfeita dentro de nós e tão justa, que o resultado da presença da palavra de Deus em nós é, claro, uma visão diferente, precisa, correta dos fatos como eles realmente são. A palavra de Deus também é límpida, a palavra de Deus também é verdadeira e justa. Na música original havia um crescendo e finalmente, ao exaltar o Senhor pela sua palavra, o salmista afirmou que a palavra de Deus era mais desejável do que o ouro, ponto. Mais do que muito ouro depurado e mais deliciosa do que o mel da mais alta qualidade. A palavra é preciosíssima e ela é deliciosíssima, e às vezes nós deixamos a nossa Bíblia de lado. Irmãos, aqueles que conhecem as Escrituras e conhecem um pouco da palavra de Deus e dão o seu tempo às Escrituras, percebem que a palavra é um valor mais precioso e um prazer mais especial do que qualquer valor apresentado a nós pelo mundo ou qualquer prazer proposto por ele. A palavra de Deus, de fato, pode ser tida por nós como um tesouro cujas joias mais valiosas estão sempre à nossa disposição, ainda que nós as desfrutemos e as procuremos a mais e mais e mais, sempre à nossa disposição. Estes eram os dois principais motivos da adoração do salmista. O salmista exaltava o Senhor pela obra criada, pela sua revelação natural, mas também pela sua palavra, pela sua revelação específica, especial. Nós temos as duas. Ninguém pode dizer, eu não sei quem é Deus. Ninguém pode dizer, eu não sei onde encontrá-lo. Eu não tenho como reconhecê-lo. Deus tem prazer em ser conhecido. E Ele mesmo nos dá estes meios para que o conheçamos e o conheçamos intimamente. Mas há uma terceira parte deste salmo. E eu quero chamar a atenção de vocês para ela. Ela principia aqui no versículo 11. O rei Davi, o autor, o poeta, o músico, aquele que elaborou este hino e incontáveis outros, repentinamente no salmo se apresenta ou se apresentou como servo, por duas vezes. Quem é o servo? O servo é aquele que não tem vontades próprias, aquele que sabe que depende dos movimentos do seu Senhor. E ele entende que a palavra de Deus, na verdade, produz nele uma certa inquietação em relação a ele mesmo. Irmãos, o que eu quero dizer hoje a vocês é que quando nós admiramos o universo exterior a nós, em pouco tempo nós somos quase que levados a pensar no universo interior a nós. Eu tenho que pensar em mim, em como eu estou. Se o universo, se o cosmos, se o céu e se o firmamento diante de mim parecem tão cuidadosamente organizados, a minha pergunta deve ser: como é que estão as coisas dentro de mim? Como que este universo pessoal, a minha existência íntima está? E ao verificar como era a sua condição, Davi então foi ao Senhor e chamou-se de servo, ainda que rei. Senhor, a tua palavra me admoesta, ou seja, ela chama a minha atenção, ela me intriga, porque ela faz com que eu pense a respeito da minha real condição. Eu quero perguntar a você, irmão, qual é a sua real condição íntima? Não basta que você me responda: não, eu estou bem, eu estou na igreja do Nazareno, eu sou membro fiel, acabei de participar da ceia. A minha pergunta é: como é ou como está a sua real condição íntima? Como está o seu coração? E o coração humano é este espaço no qual as nossas sensibilidades, a nossa racionalidade, a nossa intelectualidade, as nossas vontades se misturam. Como está a real condição do seu coração? O salmista, ao expor-se a Deus, fez dois pedidos principais. O primeiro em relação a questões pequenas, mas importantes. Ele foi ao Senhor com a seguinte pergunta: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que são ocultas. Aí está uma afirmação importante para nós, que há falhas nossas e erros que nós nem bem percebemos. Davi não era o único a experimentar isso. Há questões na minha relação com o Senhor que aparentemente são pequenas. Há falhas, e a única vez que a palavra falha aparece com este termo nas Escrituras é neste Salmo. Há questões íntimas, há descuidos nossos que devem nos fazer ir ao Senhor e pedir o seu socorro, o seu perdão. Nós nunca podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou aprovadíssimo para comparecer diante de Ti. Não há nada que impeça a minha relação contigo. No salmista, no coração de Davi, neste servo, um homem como nós, havia essa inquietação: Senhor, algumas coisas, e ainda que eu possa classificá-las como pequenas, que de alguma maneira sabotam a minha relação contigo. Senhor, eu quero estar tão íntimo contigo a ponto de não permitir que nada interfira na minha relação com o Senhor. Quais são algumas questões íntimas, pequenas, que você colocaria diante do Senhor? Talvez você não tenha facilidade para apontá-las, mas existem. O salmista sabia disso, e o primeiro pedido dele, nesta parte final do salmo, aliás, muitos salmos, a maioria começa com pedidos e terminam com declarações de louvor. Este salmo é único, porque começa com declarações de louvor, e as declarações de louvor conduzem esta avaliação. Quem tem mesmo coragem de ir ao Senhor e se expor e pedir que Ele faça um exame? Aqueles que estão interessados em ter uma relação íntima com o Senhor vão a Ele, a este ponto, sem guardar cantinhos, sem manter esconderijos íntimos. O segundo pedido do salmista estava relacionado a algo que ele julgava grande, e nós geralmente falamos: não há pecados grandes nem pecados pequenos, mas acho que o salmista tinha uma percepção diferente da nossa, porque para ele havia algo que ele reputava como algo muito grande. Livra-me da soberba, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Se há algumas falhas, alguns erros nossos que nem percebemos, há algo grande que compromete terrivelmente a nossa relação com o Senhor. E essa ênfase nesta parte final do Salmo. Irmãos, nós temos uma tendência de nos achar. Você tem, eu tenho. Nós temos uma tendência de nos autoprojetar. Nós temos uma tendência de racionalizar a nossa relação com Deus e dar boas notas a ela. Nós temos uma tendência de achar que a nossa relação com o Senhor é muito melhor do que a relação da maioria dos nossos irmãos. Nós temos essa tendência de nos colocar em destaque. Nós temos essa tendência de nos deixar dominar por uma vã glória. E o salmista sabia bem disso. A questão do orgulho e da soberba não é apenas que elas atacam a nossa relação com Deus. A soberba inviabiliza a nossa relação com Deus. Ela leva a nossa relação com Deus ao risco de apostasia, de quebra, de ruptura. Como é que você tem se colocado diante do Senhor? O nosso irmão Davi era um homem comum, foi um homem com experiências notáveis, alguém que conheceu a intimidade com o Senhor como poucos. A despeito dos seus erros, falhas, pecados, transgressões descritos nas Escrituras. Mas ele sabia se colocar, ele se submetia. Ele tinha este temor, e por esta razão ele ia ao Senhor e pedia: Senhor, eu quero ficar livre desta grande transgressão. Eu não quero que nada impeça minha relação contigo. Como na parábola que estudamos esta semana em grupos pequenos, alguns vão ao Senhor julgando-se prontos. Alguns vão ao Senhor à semelhança do fariseu descrito na parábola contada pelo Senhor Jesus. Vão ao Senhor dizendo: graças dou ao Senhor, porque afinal eu cumpro todos os mandamentos, eu entrego os meus dízimos com fidelidade, e eu tenho os meus jejuns, eu tenho as minhas práticas, eu sou apresentável ao Senhor. Alguns se dignificam e então se colocam diante do Senhor. E às vezes nós não percebemos como fazemos isso, e o nosso coração tem armações muito sutis. Quando percebemos, estamos nos achando, estamos nos projetando sobre os outros, estamos nos colocando acima daqueles com quem convivemos e fazendo de nós mesmos aceitáveis ao Senhor. Por outro lado, nesta mesma parábola, a descrição de um publicano deve tocar o nosso coração, porque ele ora. Orava ao Senhor, voltado para baixo, batia no peito e dizia: "Sê propício a mim, pecador." Como que alguém que não reconhece a precariedade da sua condição pode alcançar o favor de Deus? Como que alguém vai receber esta dádiva do perdão se acha que está tudo em dia? Como que alguém vai ser este recipiente da graça de Deus se julga que está muito melhor do que os outros? E a maneira como nós falamos a nosso respeito, a maneira como nos expomos, geralmente revela os desvios do nosso próprio coração. Por essa razão, a minha pergunta para você e para mim hoje é: de fato, como está a sua condição, a sua relação com Deus, e como está a sua condição espiritual? Você está satisfeito em vir à casa do Senhor e voltar sem questionar-se? Ou você está pronto para deixar que o Espírito Santo trabalhe em você? Não há nenhuma menção ao Espírito Santo neste salmo, mas ele se encerra com este epílogo, não é? Com esta conclusão: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Se já não é um pedido, e geralmente vocês já devem ter ouvido pregadores que sempre usam este versículo pouco antes da mensagem, e faz sentido. Mas Davi, depois de proclamar as grandezas de Deus manifestadas na natureza, depois de listar os benefícios
da palavra, dos juízos perfeitos de Deus, depois de fazer as suas petições por perdão e salvação, ele ainda foi ao Senhor, pedindo que o Senhor o aceitasse. Senhor, as minhas palavras são dignas, são próprias, e mais do que isso, aquilo que eu penso, o resultado da minha meditação é agradável ao Senhor. Quem de vocês tem coragem de dizer ao Senhor: examine não apenas as minhas palavras, Senhor, mas eu quero me expor a ponto de ser examinado no meditar do meu coração. Você tem coragem de permitir que o Senhor examine tudo o que se passa dentro de você? Alguns pensamentos que você não articula e, portanto, não verbaliza? Nós precisamos ir ao Senhor e pedir que Ele nos sonde, e que Ele perscrute, e que Ele nos examine. Eu espero que em nenhum momento do percurso você tenha permitido que a soberba tenha tomado espaço indevido no seu coração. Davi se apresentou ao Senhor seu Deus como servo. Aqueles que se apresentam a Deus se achando muito especiais, muito dignos, não podem ser tocados por Ele. Com os soberbos, Deus se mostra inflexível, mas com os humildes, o Senhor não rejeita, não resiste a um coração quebrantado. Este salmo é tão belo que o nome de Deus, Yahvé, Eu Sou, é repetido 7 vezes. O testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido, os juízos do Senhor são verdadeiros. Mas o salmo termina com esta afirmação: que o Senhor era a rocha do salmista e era ao mesmo tempo o seu redentor. Na estabilidade do Senhor está a nossa segurança. Na estabilidade e na fidelidade do Senhor eu posso viver seguro, apesar das minhas instabilidades, das desordens íntimas que estão dentro de mim, das quedas que eu experimento, dos motivos estranhos que passam na minha cabeça, das sujeirinhas, da poeira que fica alojada. Eu preciso ir ao Senhor com o coração quebrantado. Se o meu coração não for humilde diante de Deus, não é possível ter uma relação com Ele. Amém. E o Senhor é este que se apresenta a nós e nos convida para que conheçamos a sua intimidade, para que nos desprendamos de coisas que nos atrapalham, de todo o peso, de pecados, de coisinhas, de questõezinhas, e entreguemos a nossa vida a Ele por completo. Agora, todos aqueles que se aproximam do Senhor, não como servos, mas como senhores, estes não permitem que o Senhor trabalhe neles. Estes não permitem que o Espírito de Deus trabalhe. Porque assim como nós temos reflexões íntimas e meditamos, e às vezes não conseguimos expressar aquilo que queremos expressar, o Espírito Santo também, em nós, Ele ora por nós com gemidos que não são verbalizáveis, não são exprimíveis. E eu preciso permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em mim. Quando eu percebo que as minhas palavras não são boas, e mais do que isso, quando eu percebo que os meus pensamentos estão marcados, estão sujos, estão impróprios, estão indignos, eu preciso permitir que o Espírito de Deus venha e me tome, me convença e mostre o que há de errado, para que eu ande no caminho de justiça e de verdade, este mesmo caminho que é apresentado a mim pela palavra de Deus. A pergunta final é esta: você tem permitido que o Senhor, este que criou tudo de forma completa e todos os dias, quando chove, quando não chove, quando é inverno, quando é verão, quando é dia, quando é noite, Ele mostra a sua glória a você. Você não pode dizer: eu tenho visto pouco do meu Deus, porque todos os dias Ele tem se revelado muito a você. Talvez você esteja um pouquinho desatento, E este mesmo Deus, na sua palavra, nas escrituras, se mostra em detalhes. O Deus a quem servimos não é um Deus hipotético, não é um Deus de fantasias, não é um Deus de elaborações, é um Deus real. Um Deus que está apresentado na palavra de Deus em detalhes, cujo amor já foi revelado a nós de forma máxima. O Deus que tem nome, o Deus que se chama Senhor Jesus Cristo, o Deus que foi à cruz, o Deus que me substituiu, o Deus que tomou o meu lugar, o Deus que me amou até o fim.
Amém.
Ele fez tudo. Agora, diante de tudo que Ele fez, será que eu ainda vou ficar na retaguarda, na reserva, tímido na minha relação com Ele? É hora de dizer ao Senhor: há falhas e erros, e aqueles erros e falhas que eu não percebo, Senhor, precisam ser tratados pelo Senhor. Eu quero ser tocado e me ver purificado pelo Senhor. Mas há grandes faltas também. Na linguagem do salmista, por vezes há grande transgressão, e a grande transgressão está ligada a um coração que se coloca diante de Deus, se achando, se projetando, com soberba, com vanglória, com orgulho. Eu sempre digo que se tivéssemos que listar os nossos pecados mais graves, o número 1 seria o orgulho, o número 2 seria o orgulho e o número 3 seria o orgulho. Nós temos que permitir que o Senhor trabalhe em nós, que o Espírito Santo venha e examine. Você precisa, não só agora, mas na sua casa, não só no domingo, mas na segunda, não só em fevereiro, em março, mas durante toda a sua vida, andar exposto ao Senhor, pedindo a Ele que Ele vasculhe. Porque se há poeira alojada, vá ao Senhor para que o vento do Espírito mande essa poeira embora.
Aleluia.
Porque o Senhor quer que andemos e vivamos na presença dEle. Por isso Ele veio, porque Ele tem anseios por nós, Ele quer a nossa intimidade, Ele quer que sejamos co-participantes da sua natureza, e a sua natureza é marcada por santidade. Não há como nos relacionarmos com Ele se dentro de nós ainda há indiferença, ainda há descaso, se ainda há coisinhas nossas das quais não abrimos mão. Senhor, guarda-me da soberba, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração, tudo que os meus segredos, as minhas questões mais íntimas, que tudo o que há em mim, as minhas reflexões, sejam agradáveis ao Senhor, rocha minha e redentor meu. Vamos nos colocar em pé, vamos buscar o Senhor em oração. Senhor, nesta hora nós queremos responder a Tua palavra. Senhor, nós nos emocionamos, porque de fato fizeste tudo, a imensidão do céu, a glória que vemos na tua criação, o esplendor da tua obra, Senhor, a maneira como ordenaste todas as coisas. Nós damos graças pelo céu acima de nós, porque podemos sair daqui e olhar para o alto e confirmar que o Senhor está presente, está mesmo presente. Fizeste tudo para que percebêssemos os teus cuidados para conosco. Senhor, o céu acima de nós é assombroso, é gigantesco. Nós não conseguimos desfrutar a grandeza da criação, mas além da criação, acima de tudo que foi criado, está o Senhor, está o teu trono de glória. Senhor, nós o adoramos na beleza da tua santidade, nós vislumbramos a tua majestade, Senhor. magnífico. Não há ninguém nem nada como o Senhor. Tu és o único digno da nossa adoração. Nós o admiramos, Senhor, e o nosso coração se alegra diante de Ti. Nós damos graças pelo que foi escrito para nós. Nós damos graças nesta manhã por este salmo que deste ao Teu servo no passado. Damos graças porque a Tua palavra faz isto mesmo. A Tua palavra nos renova, a Tua palavra nos ensina, a Tua palavra nos alegra, a Tua palavra ilumina os nossos olhos, porque ela é verdade, ela é justiça, a Tua palavra é perfeita. Que bom poder ouvir a Tua voz e não permitir que vozes íntimas ganhem espaço no nosso coração. E Senhor, ao final deste tempo de culto, nós queremos ceder todo o espaço do nosso coração ao Teu Espírito, para que Ele venha e que Ele nos convença, que Ele nos mostre, que Ele nos ensine o que não está certo, o que não é próprio, o que não é devido, o que não é agradável, o que não é santo. Senhor, olha para nós e guarda-nos. Oramos como o salmista: guarda-nos da soberba, guarda-nos de nos acharmos mais do que somos, porque nós somos servos dependentes da Tua graça e do Teu favor. Senhor, não são os anos de igreja, não é o valor do dinheiro que entregamos, não são os nossos compromissos religiosos. O Senhor espera uma relação honesta, transparente contigo. E se alguns de nós, depois de um tempo de igreja, se acostumaram a ficar na mesma, Senhor, oramos nesta manhã para que o Teu Espírito trabalhe em nós. O Senhor veio e nos chamou não para que continuássemos do mesmo jeito. O Senhor não veio apenas nos dar uma arrumada, uma maquiada. O Senhor veio para nos mudar por completo, Senhor. Chama para Ti mesmo para o povo santo, irrepreensível. Senhor, queremos andar como o nosso Senhor Jesus, em retidão e justiça procedentes da verdade. Senhor, lembra-nos que a vida com o Senhor não é apenas uma vida de segurança, mas uma vida de prazeres e delícias. Que achemos o Senhor em todos os nossos caminhos e que o Teu Espírito tenha plena liberdade para trabalhar em nós. Queremos mesmo que as nossas palavras sejam sempre agradáveis ao Senhor, mas queremos que o meditar do nosso coração também seja apresentável a Ti, agradável ao Senhor. Eis-nos aqui expostos para que trabalhes em nós, para que ages em nós, para que intensifiques o Teu ministério de santificação em nós e para que nos aprontes para o Senhor mesmo. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos sair da Tua casa, levados pelo Teu Espírito, questionando o que precisa ser questionado, na certeza de que o Senhor é acessível e que de contigo está o perdão, para que todos nós o temamos, todos aqueles que forem ao Senhor, com corações quebrantados e humildes, acharão o Seu favor, poderão ser tocados e renovados. Nós queremos dizer que Tu és e sempre serás a nossa rocha e o nosso redentor. E agora, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Deus o Filho e o poder encorajador de Deus o Espírito Santo sejam conosco e com todos.